Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99 Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Os elementos de Euclides, os seis primeiros livros com diagramas e símbolos coloridos, é uma edição contemporânea em português da célebre reformulação visual publicada por Oliver Byrne em 1847. O texto remonta ao Tratado de Euclides, composto por volta de 300 AC. Mas esta versão não pretende substituir uma edição crítica integral. Seu foco são os seis livros iniciais e a experiência de acompanhar demonstrações geométricas por meio de cores, formas e sinais gráficos. Esses livros concentram a geometria plana, incluindo construções com régua e compasso, propriedades de triângulos, paralelismo, áreas, círculos, proporcionalidade e a proposição conhecida como Teorema de Pitágoras. Sua finalidade é tornar visível a estrutura dedutiva euclidiana. Em vez de depender exclusivamente de letras que nomeiam pontos e segmentos, a edição associa elementos do diagrama a marcas coloridas recorrentes. O resultado combina documento histórico do design editorial, clássico matemático e instrumento de estudo para leitores interessados em compreender como definições. Postulados e provas se encadeiam. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, uma distinção visual de Oliver Byrne aplicada aos seis livros iniciais. A característica decisiva desta edição é a linguagem gráfica criada por Oliver Byrne para sua publicação de 1847. Nas demonstrações tradicionais de Euclides, letras identificam pontos, retas e figuras, e o leitor precisa alternar continuamente entre o enunciado e o desenho. Byrne procurou diminuir essa mediação ao usar cores, preenchimentos e símbolos diretamente associados às partes relevantes da figura. Um triângulo, por exemplo, pode ter lados ou regiões distinguíveis visualmente, permitindo que a relação descrita no texto seja reconhecida no próprio diagrama. Isso não altera o conteúdo geométrico das proposições, mas modifica o modo de percorrê-las. A prova deixa de parecer apenas uma sequência verbal e passa a exibir, de maneira mais imediata, quais segmentos, ângulos ou áreas estão sendo comparados. A escolha dos seis primeiros livros é coerente com essa proposta, pois eles tratam sobretudo de objetos geométricos que podem ser construídos e inspecionados visualmente. Ainda assim, a cor não elimina a necessidade de raciocínio. Ela torna mais claro o que está em jogo em cada etapa, mas a validade da demonstração continua dependendo das definições, dos postulados e das inferências explicitadas. Portanto, o livro é especialmente relevante como experiência de leitura matemática visual, e não como simples coleção ilustrada de teoremas. Em segundo lugar, o método dedutivo começa com definições, postulados e noções comuns. O núcleo intelectual dos elementos é a organização dedutiva do conhecimento. Antes de apresentar resultados complexos, Euclides estabelece definições para os objetos tratados. Postulados ligados a construções e noções comuns usadas no raciocínio sobre igualdade e grandeza. A partir desse conjunto limitado de bases, cada proposição deve ser demonstrada por passos que utilizam o que já foi admitido ou provado. Nos primeiros livros, esse procedimento aparece nas construções elementares e progride para relações entre retas, ângulos, triângulos e figuras planas. O interesse do método não está em memorizar conclusões isoladas, mas em entender por que uma conclusão decorre de premissas determinadas. A edição visual favorece esse acompanhamento ao ajudar o leitor a separar, no diagrama, os dados iniciais. As linhas auxiliares construídas e a relação se precisa ser estabelecida. Porém, é importante não confundir clareza gráfica com fundamento lógico. Uma figura pode sugerir uma propriedade que somente a prova justifica. E o desenho particular não substitui a generalidade do enunciado. Essa tensão é parte do valor pedagógico da obra, ela treina a passagem entre observação e demonstração. Para estudantes, o livro evidencia que a geometria euclidiana não é uma lista de fórmulas, mas uma arquitetura em que resultados posteriores dependem cuidadosamente dos anteriores. Em terceiro lugar, dos triângulos ao Teorema de Pitágoras no livro primeiro, o livro primeiro reúne os fundamentos mais reconhecíveis da geometria plana euclidiana. Ele apresenta construções básicas e desenvolve propriedades de retas, ângulos, paralelas e triângulos nesse percurso. Figuras que parecem simples assumem uma função lógica, precisa construir um triângulo equilátero. traçar uma perpendicular ou demonstrar a igualdade entre lados e ângulos são operações que estabelecem ferramentas para provas seguintes. A combinação mais famosa é a proposição do Teorema de Pitágoras, que relaciona a área do quadrado sobre a hipotenusa às áreas dos quadrados sobre os catetos em um triângulo retângulo. A importância desse resultado no livro não reside apenas em sua notoriedade escolar. Sua demonstração depende de relações geométricas acumuladas anteriormente e mostra como uma igualdade que hoje pode ser escrita algebricamente é apresentada como relação entre áreas. Os recursos cromáticos desta edição são particularmente adequados a esse ponto, porque permitem acompanhar visualmente as partes das figuras que são rearranjadas ou comparadas. Ainda assim, o leitor deve observar que o teorema não é validado porque os quadrados parecem ter áreas correspondentes. A prova fornece a cadeia de equivalências que sustenta a conclusão para qualquer triângulo retângulo. Esse tratamento revela uma diferença importante entre a geometria clássica e abordagens escolares mais formulares. O resultado é uma consequência construída, não uma regra apresentada sem contexto. Em quarto lugar, círculos, polígonos e relações geométricas, nos livros 3 e 4, os livros de 3 e Sky deslocam a atenção para o círculo e para as figuras inscritas ou circunscritas. O círculo não aparece apenas como objeto de cálculo, mas como estrutura capaz de organizar relações entre cordas, tangentes, ângulos e arcos. As proposições exploram, por exemplo, propriedades de ângulos ligados a circunferências e condições geométricas para traçar tangentes. No livro 4, as construções de polígonos regulares em círculos evidenciam a associação entre simetria, construção e prova. A abordagem é estritamente geométrica, o problema não é obter uma medida numérica aproximada, e sim demonstrar que certa construção satisfaz as condições requeridas. Para o leitor moderno, isso ajuda a perceber que uma construção com régua e compasso é também um argumento. Cada círculo traçado, interseção marcada ou segmento transportado representa uma operação autorizada pelos princípios do sistema. A edição de Byrne pode tornar esse processo menos opaco, pois cores e padrões distinguem linhas que, em diagramas monocromáticos, tendem a se sobrepor visualmente. Contudo, as imagens exigem leitura disciplinada. Em geometria, um desenho não deve ser tomado como prova por estar bem proporcionado ou por sugerir uma simetria. O ganho da edição está em tornar rastreáveis as relações usadas na demonstração, preservando a exigência de que o leitor acompanhe a razão de cada passo. Por último, proporções e semelhança como ponte entre figuras nos livros 5 e Veis. Os livros 5 e Veis introduzem um nível mais abstrato de análise ao tratar das proporções e de sua aplicação às figuras planas. A ideia central é que relações entre grandezas não dependem necessariamente de uma unidade de medida comum ou de uma representação numérica simples. Essa formulação permite comparar segmentos, áreas e figuras de modo geral. O livro 6 aplica essa teoria à semelhança de triângulos, mostrando como ângulos correspondentes e lados proporcionais permitem deduzir novas relações geométricas. Também aparecem problemas de divisão de segmentos, áreas de figuras semelhantes e construção de médias proporcionais. O alcance desse material é amplo, a semelhança explica por que formas de tamanhos diferentes podem conservar a mesma estrutura. Quanto à proporcionalidade, oferece uma linguagem para ligar medidas indiretas. No contexto dos 6 primeiros livros, esses temas integram os resultados anteriores sobre paralelas, triângulos e áreas em um sistema mais poderoso. Os diagramas coloridos ajudam a identificar pares correspondentes e partes proporcionais, sobretudo quando várias figuras precisam ser comparadas simultaneamente. Mas o leitor encontrará uma dificuldade legítima, a teoria antiga das proporções não usa a álgebra simbólica moderna. Em vez de tratar isso como falha, convém ler o texto como oportunidade para compreender uma formulação geométrica rigorosa anterior à notação algébrica atual. A edição torna essa tradição mais acessível sem reduzir sua complexidade conceitual. Em conclusão, esta edição interessa a estudante de geometria, professores, designers, historiadores da ciência e leitores que desejam examinar um clássico matemático em uma forma editorial incomum. Ela pode ser útil tanto como complemento ao ensino formal quanto como objeto de leitura lenta e analítica. Para quem estuda, o principal benefício é perceber a função das demonstrações e resultados como propriedades de triângulos. Teoremas sobre círculos ou relações de proporcionalidade deixam de ser fórmulas prontas e passam a aparecer como consequências de uma sequência de razões. Para docentes, os diagramas oferecem material valioso para discutir a diferença entre visualizar uma relação e prová-la. Para interessados em história do livro, a obra mostra uma tentativa pioneira de integrar tipografia, cor e conteúdo lógico de modo funcional. O diferencial diante de manuais contemporâneos de geometria é justamente esse encontro entre o texto euclidiano e o projeto visual de Byrne. Livros didáticos atuais geralmente priorizam exercícios, notação padronizada, aplicações práticas e exposição algébrica. Esta edição enfatiza a construção histórica da prova e a legibilidade da figura. Ela não deve ser escolhida por quem busca uma apresentação moderna. Completa e extensivamente comentada de toda a matemática de Euclides, pois abrange somente os 6 primeiros livros. Seu valor particular está na fidelidade ao caráter dedutivo do material e no uso de recursos visuais que tornam o encadeamento geométrico mais perceptível, sem substituir a atenção rigorosa que as provas exigem. Se você quiser apoiar Euclides, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!